segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos no capítulo 10, que fala sobre a questão da materialização. E, naquele momento, André analisa a postura dos companheiros encarnados, que era cada um, assim, dentro de um capricho, sob o ponto de vista pessoal, sem perceber o valor do trabalho como um todo. E continua, então, a descrição. Diversos servidores espirituais começaram a combinar as radiações magnéticas dos companheiros terrenos a fim de constituírem material de cooperação, enquanto Calimério, projetando seu sublime potencial de energia sobre a médium, operava-lhe o desdobramento que durou alguns minutos. Verônica e outras amigas amparavam a jovem, parcialmente libertada dos veículos físicos, mas algo confusa e inquieta ao lado do corpo, já mergulhada em profundo transe. Este é o fenômeno do desdobramento, né, gente? Em seguida, notei que sob a ação do nobre orientador da tarefa, se exteriorizava a força nervosa, à maneira de um fluxo abundante de neblina espessa e leitosa. Notando a perturbação vibratória do ambiente, em vista da atitude desaconselhável dos companheiros encarnados, disse Calimério ao controlador mediúnico: Alencar, é necessário extinguir o conflito de vibrações. Nossos amigos ignoram ainda como auxiliar-nos harmonicamente através das emissões mentais. É mais razoável que se abstenham da concentração por agora. Diga-lhes que cantem ou façam músicas de outra natureza. Procure distrair e dar atenção deseducada.
É muito interessante. E aí fica aí uma grande pergunta para a gente, já que ele está dizendo que os nossos amigos ignoram ainda como auxiliar-nos harmonicamente através das emissões mentais. Vamos fazer uma pergunta para cada um de nós. Nós ignoramos ou nós auxiliamos harmonicamente os espíritos através das nossas emissões mentais quando nós estamos em uma casa espírita, quando nós estamos numa reunião mediúnica? Porque a gente está vendo aqui o registro de médiuns que não estão ajudando, aliás, estão atrapalhando o serviço. E nós? Você, quando você chega na casa espírita, você se junta ao grupo espírita, de espírito, para ajudar de uma forma harmônica através das suas emissões mentais, ou você confunde o trabalho, ou você causa tumulto mental no trabalho? Qual é o seu comportamento mental na casa espírita, nessa tarefa? E aqui ele está dizendo, muito interessante, que ele está falando para eles então cantarem, para distrair-lhe a atenção deseducada.
Deseducada, exatamente. Aí ele vem, né? Alencar, porém, que se encontrava sob preocupações fortes, diante das múltiplas obrigações que deveria desempenhar no momento, pediu a colaboração de Alexandre, que se colocou à disposição dele imediatamente. E aí o orientador, Alexandre, fala assim: André, improvisemos a garganta ectoplásmica. Não podemos perder tempo. E André, então, inexperiente, fica um pouco inquieto. E Alexandre fala assim: André, não precisa inquietar-se. Bastará ajudar-me na mentalização das minúcias anatômicas do aparelho vocal.
É interessante que já é a segunda vez que acontece isso com André Luiz, dele participar de uma formação, de alguma coisa, onde tem que se ter o quê? O conhecimento daquilo que se vai formar. Tem um determinado momento que ele é chamado para ajudar num jardim. E como é que você vai criar um jardim se você nunca prestou atenção como é que são as folhas, as flores, como é que são a harmonia de um canteiro? Aqui, ó, se alguém me pedisse para eu participar na mentalização de uma garganta, eu não sei. Eu não sei como é que uma garganta funciona. Eu não sei como é que os órgãos da garganta, como é que faz para sair a fala. Ele, na qualidade de médico, de conhecer os órgãos, então para ele fica mais fácil participar dessa construção mental. Então a gente só pode construir mentalmente aquilo que a gente já tem o quê? Um conhecimento real sobre aquela situação, né? Tem até um livro que vários espíritos já desencarnados estão em aula no plano espiritual e eles são chamados para formar um elefante, para mentalizar um elefante. E fica uma coisa assim horrível, porque cada um faz um elefante diferente. E fica completamente desproporcional. Por quê? Porque não há uma harmonia, não há comunhão do pensamento. Por isso que é importante a gente treinar essa comunhão do pensamento. Como é que a gente treina a comunhão do pensamento? Na hora de uma prece coletiva. Quando a pessoa que está dirigindo a prece começar a falar a prece, não faça uma prece paralela. Siga aquela prece. Vá passo a passo formando aquela prece para que a prece torne o quê? Uma comunhão.
E aí, o André estava aturdido mesmo assim, mas a Alexandre fala, André, a força nervosa do médium é matéria plástica e profundamente sensível às nossas criações mentais. Logo após, Alexandre tomou pequena quantidade daqueles eflúvios leitosos, que se exteriorizavam particularmente através da boca, narinas e ouvidos do aparelho mediúnico. E como se guardasse nas mãos reduzida a quantidade de gesso fluídico, começou a manipulá-lo, dando-me a impressão de estar completamente alheio ao ambiente, pensando com absoluto domínio de si mesmo sobre a criação do momento. Aos poucos, vi formar-se sob meus olhos atônitos um delicado aparelho de fonação. No íntimo do esqueleto cartilaginoso, esculturado com perfeição na matéria ectoplásmica, organizavam-se os fios tenuíssimos das cordas vocais, elásticas e completas na fenda glótica, e em seguida, Alexandre experimentava emitir alguns sons, movimentando as cartilagens aritenoides. Formara-se ao influxo mental e sobre a ação técnica de meu orientador, uma garganta irrepreensível.
É interessante isso. Aconteceu uma vez uma situação muito interessante. Lá no SEMA, eu ia dar palestra e aí estava em obra lá, estourou lá uns transmissores e ficou sem energia. E eu não tenho uma voz possante, né? Não tem condição de eu falar sem microfone. E foi uma coisa assim inesperada que aconteceu. E eu falei, bom, estou aqui, então vamos lá. E as meninas que trabalham no coletinho vermelho, posso ajudar, que ficam organizando toda a palestra e tal, já estava anoitecendo, escurecendo, e eu falei, bom, eu vou falar até onde der, vou falar uma hora, então vai sair daqui todo mundo no escuro. Então elas abriram as portas, que são portas largas, e eu falei sem microfone no salão, que é um salão grande, a Deusa conhece. E todo mundo ficou impressionado, dizendo, Berenice, olha, da calçada dava para ouvir sua voz. E todas as pessoas assim, do salão ouviram a minha voz. Eu falei normalmente, quer dizer, eu achei que falei normalmente.
Baixa, mas foi potencializado, isso é um fenômeno de efeitos físicos, né?
Exatamente. E todo mundo falou que ficou de um jeito que, assim, todo mundo. Eu, inclusive, havia pedido para as pessoas chegarem para frente. Eu falei, olha, se vocês atrás não conseguirem ouvir minha voz, vão chegando e se ajeitando as cadeiras aqui pela frente. E acabou que ninguém saiu do lugar. E elas falaram, olha, Berenice, da calçada dava para ouvir nitidamente o que você estava falando. E eu não fiquei com a garganta ruim, não fiquei rouca, não fiquei nada. Mas você vê, você sentiu que naquele momento aconteceu um fenômeno ali para que houvesse a palestra, né?
E sacramento acontecesse com Eurípides, né? Eurípides falava e as pessoas ouviam a uma distância imensa. Era aquela
na cidade
hora do
toda,
colégio, né?
Né?
É. Na hora da oração do Liceu Sacramentando, o colégio Allan Kardec, né? Aquilo esperava. O que, que era isso, gente? Um fenômeno de efeitos físicos, né? De propagação daquele som, né?
É. E uma vez eu tenho um amigo meu, que eles são policiais, e eles estavam fazendo um resgate, uma situação assim muito complicada, e eles estavam em helicóptero e foi muito confuso, e um, que é esse meu amigo, ele ficou em terra, e quando o helicóptero levantou o voo, não percebeu que ele ficou em terra, e era uma situação de conflito, uma situação muito complicada. Ele falou que ele deu um berro tão alto, entendeu? Que o piloto que estava dentro do helicóptero, ou seja, o helicóptero já faz um barulho ensurdecedor. O piloto, ele fica com aqueles headphones, né? E ele falou que ele escutou nitidamente ele falando, né? Olha, eu não entrei, eu estou aqui. E aí ele volta e faz esse resgate. Ou seja, muitas coisas acontecem que a gente nem percebe,
aí,
né?
Vamos lá, né? A gente até brinca. Ele não viu com os olhos, nem escutou com o ouvido.
É verdade.
Com certeza, né?
É
teve
verdade.
Ali ajuda, porque era algo necessário, né?
É.
Aí ele vai, aí André Luiz fica muito assombrado, né? Ele verifica que com esse pequeno aparelho improvisado, né? E com a cooperação dos sons e vozes humanas guardados na sala, nossa voz era integralmente percebida por todos os encarnados presentes. E, parecendo satisfeito com êxito do seu trabalho, Alexandre falou pela garganta artificial como quem utilizava um instrumento vocal humano. Meus amigos, a paz de Jesus seja convosco. Ajudem-nos cantando. Façam música e evitem a concentração. Fez-se música no ambiente e vi que o irmão Alencar, depois de ligar-se profundamente à organização mediúnica, tomava forma ali mesmo, ao lado da médium, sustentada por Calimélio e assistida por numerosos trabalhadores. Aos poucos, valendo-se da força nervosa exteriorizada e de vários materiais fluídicos extraídos do interior da casa, aliados a recursos da natureza, Alencar surgiu aos olhos dos encarnados, perfeitamente materializado. Surpreendido, reconheci que a médium era o centro de todos os trabalhos. Cordões tenuíssimos ligavam-na à forma do controlador e, quando tocávamos levemente na organização mediúnica, o amigo corporificado demonstrava evidentes sinais de preocupação. O mesmo acontecia na jovem médium em relação a Alencar. Os gestos incontidos de entusiasmo dos assistentes, que tentavam cumprimentar diretamente o mensageiro materializado, repercutiam desagradavelmente no organismo da intermediária. Então é até esse cuidado, né, Berenice, que determinados médiuns não devem ser tocados. A gente acha que é bobagem. Ah, mas aí, né, tem médium da chamada incorporação mesmo, né? É que no trabalho mediúnico, eles não devem ser tocados porque eles sentem um choque muito grande. Por quê? Há uma exteriorização da sensibilidade, do perispírito, do fluido. E quando a gente toca, a gente automaticamente passa através das mãos a nossa energia, o nosso fluido, né? A nossa vibração. E isso repercute, às vezes, desagradavelmente no médium. Sem querer dizer que o outro, ah, mas eu tô mal acompanhado. Não, não, não tem nada a ver disso. É questão física mesmo. É choque de energias, né?
Uhum. Isso às vezes acontece nem em caso mediúnico, às vezes em determinada circunstância. Isso. Às vezes, por exemplo, você vai fazer você está fazendo um tratamento dentário ou vai fazer um exame. Se tiver uma pessoa tocando em você toda hora, aquilo ali às vezes te causa um mal-estar, incomoda. Às vezes você está concentrada ali naquela situação, então é evitar realmente de tocar, né?
Tocar, né? E aí o irmão Alencar entreteve pequena palestra diante dos companheiros terrestres extasiados. Pequena palestra por quê? Porque eles estavam mais habilitados a ver o fenômeno do que a receber qualquer mensagem, né? Não eram, todavia, as palavras trocadas entre eles e os assistentes que me impressionavam o coração, e sim a beleza do fato. A realidade da materialização, dando ensejo a dilatadas esperanças no futuro humano. Quanto à fé religiosa, à filosofia confortadora da imortalidade e à ciência enobrecida a serviço da razão humana. E aqui a gente já vê André tirando as consequências morais do fenômeno, né? Ele não ficou na superfície. Alexandre aproximou-se de mim e considerou: repare na grandeza do acontecimento. O médium desempenha o papel da entidade maternal, enquanto Alencar, sob a influência positiva de Calimério, permanece em temporária filiação ao organismo mediúnico.
Ele faz uma comparação aqui muito interessante, linda, né?
Todas as formas que se materializarem serão filhas provisórias da força plástica da intermediária. O amigo que conversa com os encarnados é Alencar, mas os seus envoltórios no momento são nascidas da energia passiva da médium e das energias ativas de Calimério, o mais elevado diretor desta reunião. Se forçarmos o médium em nosso plano, feriremos Alencar em processo de materialização. Se os companheiros terrenos violentarem o mensageiro, repentinamente corporificado, esfacelarão a médium, acarretando consequências funestas e imprevisíveis. E aí, gente, essa questão da participação do médium no serviço, né? Da interferência que a gente tem. A gente tem o Dr. Odilon Fernandes falando no livro Mediunidade e Doutrina. Ele fala que essa participação do médium é grande, inclusive na reunião de materialização. Ele fala sobre materialização. Por quê? Ele diz que sempre há um quê do médium no trabalho, né? Então a gente vê Dr. Bezerra de Menezes, através de Chico, através da Dona Ivone, através de Divaldo, através do Bacelli. É sempre o Dr. Bezerra de Menezes, aquele paizão. Mas em cada um tem um toque diferente, que é a bagagem do médium que vai vestir a ideia do espírito. E aí ele diz que até na materialização, se a gente observar bem, a fisionomia do espírito tem um quê de parentesco com a fisionomia do médium, porque, gente, é o fluido do médium que está sendo usado.
Isso mesmo. Mesma coisa quando a gente manda um recado, né, Deus?
Isso,
né? Se eu mandar um recado, você vai usar as suas palavras, o seu jeito de falar, você não vai imitar o meu sotaque.
Não.
Né?
Até a entonação vai ser diferente, que é nossa, né?
Exatamente, porque às vezes eu escuto as pessoas falarem: ah, tem uma pessoa que incorpora o Dr. Bezerra, mas olha, eu não acredito não, porque a voz é completamente diferente. Mas é claro, a gente não pode comparar. Se o Divaldo dá uma mensagem do Dr. Bezerra, ele tem um timbre de voz. Se eu for dar, eu vou dar com outro timbre de voz.
E a gente fala um diferente, engraçado, né? Que na época do Dr. Bezerra não tinha gravador. Quem é que sabe a voz dele?
Isso.
De verdade, né?
Isso.
Tem gravador?
Exatamente. Então, a gente identifica pelo conteúdo. Né? Agora, se eu mandar um recado pela Deusa, ela vai dar com as palavras dela, ela vai fazer uma adaptação de entendimento dela. Agora, se ela for uma pessoa belicosa, o que quer que eu mande de recado para ela, sempre vai ter um quê de belicosidade.
E eu vou lançar a separação, a confusão, né? Pela minha... Às vezes eu posso até falar as mesmas palavras, mas o fluido que vai ter aquele quê de...
Exatamente.
De confusão.
Porque,
né,
eu vejo isso em algumas situações que a pessoa chega para mim e fala: olha, a fulana falou isso, isso, isso. Aí eu falei, foi mesmo? Foi. Eu tenho certeza absoluta que não foi daquela forma. Porque eu conheço a pessoa. E conheço a pessoa que está dando um recado. Então, às vezes, eu já fui investigar e não foi nada realmente daquilo, né? Mas a pessoa que é belicosa, ela vai dar um ar de intriga. Uma pessoa que é tranquila, mesmo que você mande um recado desaforado, ela vai dar um jeito desse recado chegar de uma forma, assim, tranquila. E vamos supor que alguém manda um recado desaforado para mim e a deusa vem dar, eu tenho certeza que ela não vai dar na íntegra, porque ela vai fazer um filtro e eu vou dizer assim, e aí, Deus, a pessoa tava zangada, ela, não, tava normal. Eu acho que ela é um pouquinho estressada, mas é assim mesmo, mas não tem problema não.
Exatamente.
Ou seja, quem não tem, você vai usar muito a sua tendência ali. Então, às vezes, o médium é aquele médium ditador. Né, que acha que ele é médium, que aí ele vai chegar com o dedo em riste, que vai dizer isso e aquilo.
É do jeito dele.
É. Então ele vai passar uma mensagem como se estivesse dando uma bronca, como se o espírito estivesse dando uma bronca em todo mundo ali. E na verdade não é dessa forma, né? Tem muito a ver da pessoa que está transitando.
O caráter da criatura, né? E aí o André fica perplexo e fala assim, mas essa força nervosa é apenas propriedade de alguns privilegiados da Terra? Gente, essa questão é pra nós, hein? Será que são privilegiados que tem só eles? Olha o que Alexandre fala. Não, André. Todos os homens a possuem em maior ou menor intensidade. Entretanto, é preciso compreender que não nos encontramos ainda no tempo de generalizar realizações. Você sabe que este domínio exige santificação. O homem não abusará no setor do progresso espiritual como vem fazendo nas linhas de evolução material, onde se transformam prodigiosas dádivas divinas em força de destruição e miséria. Meu amigo, neste campo de realizações sublimes, aqui nos sentimos ligados à ignorância, à vaidade e à má-fé, permanecem incapacitadas por si próprias, traçando fronteiras de limitação para si mesmas. Bom, né, Berenice? Quer dizer, todo mundo tem, mas nem todo mundo pode usar por causa de quê? Ignorância, vaidade e má-fé. E aí a lei divina nos protege, não deixando a gente possuir alguma coisa que a gente não sabe usar para o bem. Impressionado com as maravilhas sob meus olhos, notei que ao apelo de Alencar e com o concurso generoso de Calimério, materializaram-se mãos e flores, à maneira de mensagens afetuosas para os assistentes da reunião. E aí é muito interessante a gente pegar um livro que é O Trabalho dos Mortos, de Nogueira de Faria, editado pela FEB. O Trabalho dos Mortos. Nesse livro há fotos das materializações que a médium Ana Prado, lá no Pará, ofereceu. Então existem as fotos dos espíritos, mas existem também de mãos, de flores, né? Desses presentes que os espíritos deixam na reunião. Reinava grande alegria entre todos, com exceção do senhor P. Lembra aquele que estava alcoolizado? Que revelava intraduzível mal-estar sobre o controle direto de vários trabalhadores espirituais que desneutralizavam a nociva influência. Depois de maravilhosos minutos de serviço e júbilo, com significativas demonstrações de agradecimento a Deus, terminaram os trabalhos da noite, cooperando todos nós para que a médium fosse perfeitamente reintegrada no seu patrimônio psicofísico. Meu coração transbordava de contentamento e esperança. Todavia, era forçoso confessar que, para tamanhas manifestações de serviço e tão sublimes bênçãos, era muito reduzido o entendimento dos encarnados. Semelhavam-se a crianças afoitas, mais interessadas no espetáculo inédito que desejosas de consagração ao serviço divino. francamente estava desapontado.
É interessante porque às vezes algumas pessoas vão à palestra pública e ficam avaliando o palestrante, se a palestra está boa, se a palestra é animada, se a palestra... Ou seja, fica tão preso na avaliação que perde essa oportunidade de consagração ao serviço divino. Isso é um ponto que a gente tem que ficar atento também, né?
É muito mais o fenômeno do que o aproveitamento do fenômeno, isso, né? E a gente acaba perdendo aquele olhar, o benefício que o fenômeno poderia dar em nós.
Exatamente.
Então, que a gente possa, no dia de hoje, meditar um pouco nisso. O que a gente está buscando? É mais o fenômeno, é mais o exterior? Ou é o conforto, a beleza interior que a lei da vida está dando a todos nós? Muita paz, meus irmãos.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.